Bom,
abra a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11. Eu gostaria que vocês colocassem uma marca em Hebreus 11 e que deixe aí que nós vamos voltar. Mas que nós fôssemos no livro de Gênesis, no capítulo 22, porque ali é a base, é a história do texto que nós vamos ler lá em Hebreus. Eu vou colocar aqui, para depois voltar rápido. Em Hebreus, capítulo 22, versículos 1 ao 14, se não me falha. Oh, Gênesis 22, é a praga corintiana. Então, Gênesis 22, versículos 1 ao 14. Veja só. Nós temos então aqui o texto que é a história, que é o que aconteceu no passado com Abraão. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu. Quer dizer, Deus disse, Abraão? Ou hollywoodiano?
Abraão.
Estou aqui. Então Deus disse, pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho. Repare bem, pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Incrível isso. Sabe onde é o Monte Moriá? Quando vocês estavam comigo lá no Monte das Oliveiras, em cima do Monte Moriá, existe hoje uma mesquita com abóbada dourada. Ali era o templo. Então, este é um lugar sagrado, tanto para judeus como para os muçulmanos. Porque Abraão é o pai, é o que deu descendência a esses dois povos. Os árabes, que se tornaram muçulmanos, são descendentes de Abraão com a escrava chamada Agar. E os judeus, os hebreus, são descendentes de Abraão por meio da sua esposa Sara, que deu à luz um filho em idade muito avançada. Então vamos lá. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arriou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e dois empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados, fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse, pai, Abraão respondeu, que foi meu filho? Isaque perguntou, nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu, Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Que drama! Se você ler com o sentimento correto, você pode ver que isso é um drama. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, O anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres, no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs o nome naquele lugar, o nome de... Abraão pôs naquele lugar o nome de: O Senhor Deus dará o que for preciso, o nosso Deus proverá. É por isso que até hoje o povo diz: Na sua montanha, o Senhor Deus dá o que é preciso. Deus não precisa dar o que é preciso na sua montanha. Essa ideia de buscar Deus em montanha é uma ideia pagã. Eles acreditavam que quanto mais alto pudessem estar, eles podiam estarem mais perto e também convencer mais a Deus pelo esforço de estar lá. Correto? Por isso vocês lembram da Torre de Babel, que acabou se transformando em um desafio. Alguém queria tomar o lugar de Deus, dominar as nações. E as coisas não terminaram bem. Aqui nós temos então a história de Abraão. Vocês todos conhecem, já leram. Mas repare nessas coisas. Abraão, me ofereça o seu filho, o seu único filho. Deus, ele é contra sacrifício de pessoas. Declaradamente. Mas por que ele pediu a Abraão? Ele pede a Abraão porque Abraão vai ser o descendente de muitas pessoas. Por meio dele, Deus vai iniciar uma nação. Por meio de Abraão, muitos filhos de Deus viverão sobre a terra. E a vontade de Deus era que esses seus filhos abençoassem outras nações. Se você continuar lendo, você vai ver. Na verdade, com Jesus também foi assim. Jesus é o único filho de Deus. Só que Deus não poupou seu filho. Ele permitiu que seu filho morresse na cruz. Porque a partir dele, olha só, quantas pessoas se tornariam filhos de Deus com o propósito de abençoar a terra. Na verdade, Deus testou Abraão, mas usou aquela experiência para mostrar que algo no futuro aconteceria. Isso é muito importante, porque aqui existe uma doutrina muito importante. A doutrina da substituição. Quando Isaac estava no altar, sobre a lenha, e Abraão estava com a faca já para matá-lo, o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo no Velho Testamento, gritou do céu: Não faça isso. Porque agora eu sei que você me teme. Isto é, você vive para me glorificar. Você não tem medo de me obedecer. Você não tem receio de andar comigo. Você não tem receio de demonstrar sua fé e de oferecer o que de mais importante você tem. É esse o ponto. Você me ofereceu aquilo que mais você ama. Então, é com esse tipo de gente que Deus quer contar. Pessoas que não são capazes de sacrificar, Deus, o que eles mais amam. Não são aptos para entrarem no reino dos céus. Jesus disse: se você amar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seus filhos, sua esposa, diz isso em Lucas, mais do que a mim, você não é digno de mim. Nós temos sempre que ficar do lado da verdade, do lado de Deus. E não há como escaparmos disto. Essa é a nossa obrigação. Porque como eu expliquei a vocês, não foi Deus que cometeu o pecado, fomos nós. Mas o que eu tenho a ver com Adão? Muito. Ele passou para nós a sua marca. Assim como aquele filho rebelde diz: o que eu tenho a ver com meu pai? Ele me pôs no mundo, agora vai me aguentar. Não. Que exemplo você está seguindo? Nós estamos sempre plantando o que é mal. Agora nós temos que plantar o que é bom. Mas para plantar o que é bom, nós temos que morrer para nós mesmos e oferecer aquilo que nós mais amamos. Enquanto você não consegue se libertar, enquanto o seu amor por Deus não for maior do que aquilo ou aquele que você mais ama, então você precisa continuar nessa luta desafiadora para encontrar na graça de Deus capacidade para superar esse sentimento que não agrada a Deus. Mas Deus é egoísta? Não. Ele faz isto para que você aprenda, para que você se fortaleça. Veja, Deus não tinha intenção de matar a criança. Quando a voz do céu disse: não faça isso, Abraão olhou e viu o quê? Um carneirinho preso pelos chifres numa moita. Aquele carneirinho é o Cordeiro de Deus que viria no futuro. Para morrer não só no lugar de Isaac, o filho de Abraão, mas para morrer no meu e no seu lugar. Quando Deus diz para Abraão: pegue o seu filho, o filho que você gerou com 100 anos, e mate-o, queime-o no altar. Deus estava dizendo: é isto que a raça humana merece. Mas hoje eu vou mostrar uma grande lição. Eu posso fazer uma aliança com aquele que se entrega a mim. Eu posso tornar sua vida frutífera, muito abençoada, cheia do Espírito Santo e da graça de Deus. E cumprirei nele as minhas promessas, porque Deus é poderoso para agir. E quando ele age, ninguém pode impedir. Então, a grande doutrina que está aqui é que alguém morreu em nosso lugar. E nós sabemos que esta pessoa é Jesus Cristo. Jesus, ao morrer em nosso lugar, ele abriu o caminho, porque ele venceu um inimigo que nós trouxemos para o mundo e não conseguimos vencê-lo, que é a morte. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja o Senhor. Não vou ficar muito tempo aqui. Vamos lá. Não é que eu vou morrer hoje, não é isso? Bom, pode ser. Pode ser. Pode ser que amanhã vocês estarão cantando Saudosa Lembrança. Ó, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, né? Então, terra que eu tanto amo, abre as portas e vai o vartão. Então, vamos lá. Então, vamos no nosso texto. Hebreus, ele resume a ideia toda que vocês já têm agora. Quando o menino falou com o pai: Papai, nós temos a lenha, nós temos a faca, nós temos o fogo, mas cadê o carneirinho? Qual foi a resposta de Abraão? Hã? O Senhor proverá. O Senhor proverá. Agora, nesse texto, vocês vão ver o que se passava dentro do coração de Abraão. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Versículo 17. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim, ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Então, quando Abraão ainda não era pai, Deus diz: Abraão, vou lhe dar um filho, e esse filho vai gerar uma descendência tão grande como a areia do mar, como as estrelas do céu, incontável. Era uma figura poética. Imagine, e agora Deus está dizendo: mata o seu filho. Quando Abraão já tem 100, 105 anos, 100 anos, né? 100 anos. E agora? É difícil, vocês vão convir comigo que arrumar um bebê com 100 anos de idade não é toda hora, né? Então, veja só. Deus lhe tinha dito, versículo 18, por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão, repare agora, Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque. Abraão, meu irmão, ele não apenas cria que Deus podia prover alguma coisa, mas ele cria que Deus podia ressuscitar. Isto significa que Abraão tinha conhecimento da ressurreição. Se ele tinha conhecimento da ressurreição, ele tinha conhecimento daquele que viria, que morreria e iria ressuscitar. E que seria descendente dele também. E por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Amém. Todo o texto que nós lemos na Bíblia fala do caráter de Deus. Então, esse texto que nós lemos, eu pergunto a vocês: se você vai meditar na Bíblia, a primeira coisa que você deve fazer é ler o texto com muita atenção. Saber falar sobre ele, resumi-lo depois de ter lido. E então responder a questão: o que eu li é uma descrição de fatos? Ou é um texto doutrinário onde alguém ensina ou me dá alguma instrução? Esse texto é doutrinário ou é uma narrativa, uma descrição? Hã? Se você acha que é instrução, ok, então. Então, esse texto, ele é descritivo. Ele descreve. A primeira coisa que você vai ver na Bíblia é isso. Você tem que olhar. Isso é uma história? Tá. Alguém está fazendo alguma coisa? Está. Se o texto fosse de instrução, eu procuraria o quê? Verdades. Por meio do quê? Dos verbos de ligação. Deus é, a verdade é, o mundo é. Então, ele descreve, esse verbo descreve alguma coisa. Não é assim? Sim ou não? Então, ser, estar, permanecer, o resto eu não lembro mais. Então, veja bem. Então, você tem o verbo que descreve o que uma pessoa é. O diabo é, o homem é, o anjo é isso, os anjos são isso. Ele descreve. Não é o que o Deus está fazendo, mas quem ele é. Mas como é um texto que descreve, o que, que eu tenho que buscar? O quê? Atitudes, comportamentos. Eu vou buscar o quê? Ações que as pessoas estão fazendo. E depois que eu listo estas ações, eu vou fazer a pergunta, por que ele agiu desse modo? E então eu vou descobrir a maneira como esse homem cria em Deus. E como ele cria, eu também tenho que crer. Então eu vou aprender com o comportamento de quem ama a Deus. Mas em alguns textos, nós vamos encontrar pessoas fazendo algo errado. Então, nós vamos aprender o que não devemos fazer. Mas, nesse texto, tem alguma advertência de Deus? Não? Vocês têm certeza? Tem? É, não tem, não. Você viu como você não lê direito? É só falar meio forte. Você não... Então... Então, não tem advertência. Tem alguma promessa para nós? Para todo o povo de Deus? Tem uma promessa para Abraão. Mas não é uma promessa para nós. Correto? Então, mas não é para nós. É para ele. Tá certo? Por princípio, nós vamos aprender que nós também geramos, por meio de quem? De Cristo. Porque a promessa foi feita a Cristo, que ele teria o quê? Discípulos, não é? Esse texto tem alguma oração? Não? Hã? Não tem. Lá em Gênesis 22 tem? Tem. Ele não conversou com Deus? E conversar com Deus o que é? É uma oração. Então nós não temos aqui, ó. Nós não temos promessas, nós não temos oração. E a oração pode ser como? Louvor, ação de graças, súplica, clamor. Não é isso? Nós não temos essas coisas aqui. Nós temos simplesmente as atitudes de um homem que resolveu obedecer à voz de Deus. É tão simples meditar na Bíblia. Mas, por favor, eu quero que você preste atenção. Não é nada complicado meditar na Bíblia. O que falta para alguns é vontade, é amor pela palavra de Deus. Então vejamos lá, qual é a primeira atitude que está aí? Então, Abraão, pela fé, suportou a prova divina e ofereceu o seu filho Isaque como sacrifício. Escreve. Abraão enfrentou ou suportou a prova divina pela fé e ofereceu o seu único filho Isaque em sacrifício a Deus. Isso é uma coisa, vamos escrevendo. Então você vai escrevendo. Vamos lá. O que mais que aconteceu aí? Veja, vamos lendo os versículos. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho. O que você tem a dizer aí? Segundo, mesmo correndo o risco de não ter descendentes, ele obedeceu a Deus. Vírgula. Mesmo correndo o risco de não ter descendentes, vírgula. Abraão obedeceu a Deus. Vírgula. Ou seja, vírgula, ele confiou no Criador. Às vezes, bom, vamos escrever, depois eu vou comentar, tá bom? Porque aí depois vem o lado prático. Aí, não, vou falar já. O primeiro é, você tem coragem de oferecer a Deus aquilo que você mais ama? O que você não soltaria por nada neste mundo? Meu marido. Meu noivo. Algumas até diriam assim, vai, já vai tarde. Quer que eu mate Jesus? Só falar. Então, mas o que é que você mais ama? Na verdade, não é que você tem que se desfazer dessa pessoa. O que Deus diz é por meio do que você mais gosta, que eu sou capaz de fazer grandes coisas através da sua vida. Se você tem seus filhos e mima os seus filhos, sabe o que vai acontecer? Você não os oferece a Deus. O resultado é que eles crescem mimados. E a Bíblia diz que eles poderão se tornar uma vergonha para os pais. Além do mais, eles poderão se perder na vida e atrapalhar a vida de muita gente. Não é à toa que a Bíblia diz, educa o teu filho no caminho que ele deve andar. Ou não é assim? Correto? Quando você educa a criança para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, o que você está fazendo? Você está colocando aquilo que você mais ama na mão de Deus. Se você realmente ama o teu marido, ama o teu namorado, você vai primeiro namorar direito e construir sobre bases sólidas o seu relacionamento. Porque você está colocando nas mãos de Deus aquilo que você mais ama. E você não quer por nada que nenhuma ação carnal desastrosa, destrua essa construção. E eu acredito que você também não tem nenhuma intenção de construir qualquer coisa sobre a areia. Porque a areia não sustenta nada. Se você ama a sua esposa, você vai amá-la, você vai protegê-la e vai suportar as muitas palavras dela também. Mas você vai fazer isso por quê? Enfim, um casal tem que procurar o diálogo para glorificar Deus. Qual é a razão da existência do homem neste mundo? Não é ficar rico e nem pobre. A razão da nossa existência é glorificar a Deus. Quem não entender isso, perderá Deus de vista, mesmo pobre ou rico. Não importa. Nós somos chamados para glorificar, para viver para Ele, para trazer alegria para Ele. Então você não pode sustentar um coração perverso. Você não pode afagar o erro de uma pessoa. Se você pensa que pode cobrir o erro de uma pessoa sem falar a ela a verdade que ela precisa ouvir, você se engana. Você não está fazendo a vontade de Deus. Exemplo. Quando Adão errou, ele se escondeu de Deus. Deus é onisciente, não sabe onde ele está? Claro que sabe. Ele disse: onde você está, Abraão? Ou Adão? Quem te vestiu assim? É isso que nós fazemos. A única coisa que nós podemos dar aos outros é uma proteção pífia, da pior espécie, efêmera. O que nós devemos dar às pessoas é aquilo que é eterno. Algumas pessoas até falam: ah, a gente vai lá na igreja, volta e está toda hora bravo. Eu não estou bravo. Só parece. Eu não sou esse tipo de cara. Todo mundo brinca comigo, mas eu falo firme. Eu não estou aqui para contar mentiras a vocês. Se você não gosta de ouvir a verdade, é porque suas obras são más. E você não tem parte com Deus. Você ouviu bem? É só por esse motivo que você reclama. É por esse motivo que você foge das minhas palavras. Porque você é mau, é mundano. E o teu coração está se pervertendo a cada dia. Não quero dizer que sejamos perfeitos. De forma alguma. Mas se eu não aprender a dar a Deus o que mais amo, Ele não consegue construir nada sobre a minha vida. Quando você dá a Deus o que você mais ama, significa que você está destruindo estruturas egoístas que estariam dominando você. Se você não entrega o seu namoro a Deus e não constrói um namoro em Deus, você notará que o ciúme dentro da tua casa será insuportável. Viver assim é viver debaixo de uma prisão. Você não consegue andar, principalmente com os smartphones apitando aqui no bolso de trás e tremendo nos glúteos, Parece uma terapia. Desculpe, gente. Mas é isso que eu digo. Quando você oferece o que você ama e aceita a proposta de Deus, saiba que é sobre aquilo que Deus vai começar a construir. O que importa para Ele, para as pessoas ao seu redor e também para você. Aí, qual foi a segunda coisa? Muitas vezes, nós dizemos que somos cristãos e dizemos que amamos a Deus, nós estamos numa igreja famosa e tudo mais. Mas o que isso significa? Nada. Nós temos medo de colocar nossas vidas nas mãos de Deus, porque achamos que se colocarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, nossas vidas se tornarão nulas neste mundo. Eu não vou ter mais prazer, eu não vou jogar mais bola, não vou ao cinema, não vou aqui, não vou ali. Ou não é assim? Isso é uma grande bobagem. Simplesmente você tem que saber o que convém e o que não convém. Mas nunca pense que Deus irá cercear sua vida a ponto de você não viver neste mundo. Só que Ele diz, vocês estão no mundo, mas lembrem-se, vocês não são do mundo. Ok? Vamos lá. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaac, é que você terá descendentes. Até aí tudo bem, não é isso? Abraão reconhecia, aqui já é uma atitude dele, sim ou não? Então, Abraão, escrevam lá, 3, Abraão reconhecia que Deus era poderoso para ressuscitar seu filho. Se esse Thomas não calar a boca, eu vou arrebentar ele. Moleque babão. É igual a mãe, né, Fausto? Então, Abraão, veja a fé desse homem. Você é capaz, eu sou capaz de colocar nas mãos de Deus e acreditar que Deus me dará a capacidade para administrar com habilidade o que Ele devolve para mim. Você se lembra quando Jesus disse, dê a Deus o que é de, dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Significa que você não é dono de nada. Me responda, o que você é dono? Fala a verdade para mim. Se você não pagar o seu IPTU, aquela casinha que você lutou tanto, você perde. Se você não pagar o condomínio, você também perde a sua casa. Tudo, o IPVA vem e pega. Cada vez mais os governos estão tirando dinheiro de você. De um jeito ou de outro. Você não é mais dono de nada. Tudo está aí para a gente ver. Isto não quer dizer que você não deve fazer planos. Que você não deve ser inteligente, que você não deva trabalhar, planejar sua vida. Mas você tem que ter isso em mente. Você não é dono de nada. Lá na minha cidade, tinha um homem muito rico. Ele tinha umas 3 fazendas. E de vez em quando a gente ia lá tocar umas violas. Aí, ele fazia aquelas festanças. Muito bonito mesmo. E levantava lá aqueles pau e colocava aquelas bandeiras. Trazia tudo, enfeitava tudo. Aquela coisa de roça. E a gente achava aquilo bonito, né? Aquelas mulheres com aqueles vestidos vermelhos. Cheio de bordado branco. Ele fala, nossa, que chiqueza, né? Tá chique, né? Bom. Ai, meu Deus do céu, como muda o tempo, né? Então. E aquelas mocinhas assim, que elas riam pra gente assim, ó. Tudo com a maçã aqui, vermelhinha aqui, ó. Né? E quando elas riam assim, partavam os dois dentes. E elas viam aqueles mocinhos de fora com a gente e queria namorar de todo jeito. Queria. Se bobeasse, elas. A onça tinha vonça. Então, era uma coisa muito engraçada. Mas ele era um homem, sabe, opulento. Ele vibrava com as suas riquezas. Esse homem pegou uma doença. Ele foi vendendo cada propriedade. Não ficou nada para os filhos. Nada. Para não dizer que não ficou nada, ficou umas 3 casas na cidade. Mas em relação ao que ele possuía, não ficou nada. A sua vida acaba assim, ó. Esta noite passada, mataram 20 cristãos na Índia. E hoje, o plano é matar 200 missionários. E incendiar dezenas de igrejas com pessoas lá dentro. O que é a vida? Você estava tão bem com seu marido, estava tudo certinho, de repente acabou. Aí depois o marido volta, aí você fica agarrado nos bolsos de trás dele, não solta nem a pau. Seu filho era tão bonito, igual o Sérgio, que não está aqui, mas ele sempre fala. 22 anos, 24 anos. Foi não sei o que buscar no McDonald's com a moto dele, sentado, o cara chegou com o revólver e deu um tiro no coração dele. Pá! Meu sobrinho, vocês se lembram? Um menino tão bonitinho. Ele foi a quinta pessoa no mundo a ter um câncer incurável no rosto. Era uma bola azul que foi comendo todo o crânio. Você não é nada. É isso que Deus diz para você. Você tem que acreditar que quando Deus faz alguma coisa ressuscitar na sua vida e vir para a sua mão, você tem que saber administrar isso com temor a Deus. Algumas pessoas não sabem administrar sequer a vida com Jesus. Jesus morreu e ressuscitou, ele veio para nós. Jesus não pediu que nós ficássemos dançando na frente dele. Nem que cantássemos as melhores canções. Jesus pediu que nós fizéssemos as obras que ele fez. Tivéssemos coragem de fazer o que ele fez. Ele disse uma coisa. Vocês não pensem que podem tirar minha vida. Sou eu quem a dou. Deus te deu uma vida que para você estava morta. Mas Deus te deu uma nova criação. Você estava morto e reviveu. Você se lembra a história do filho pródigo? E o pai disse, filho, por que você está brigando que eu dei uma festa para esse seu filho que voltou agora? Miserável. Esse filho gastou tudo que o senhor tinha. Eu fiquei aqui trabalhando. Mas filho, você sempre esteve ao meu lado. Tudo que eu tenho é teu. Mas o teu irmão agora voltou. O teu irmão estava morto. Agora reviveu. Deus está nos dando constantemente coisas. Ele dá, sim. E nós precisamos administrar isso. Vamos continuar. Aí nós temos os descendentes. Isaac, Jacó e José. Eu vou encurtar a história aí. O que eles fizeram? Vamos lá. Isaac e Jacó. O que eles fizeram? Isaac prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Eles abençoaram as gerações seguintes de sua descendência. Significa o quê? Eles trabalharam para que seus descendentes não se esquecessem de Deus e das bênçãos de Deus. Por isso aparece o termo abençoar. Que significa o quê? Aprovar. Deus está feliz com eles. Eles trabalharam para que eles pudessem agradar a Deus. Vocês entendem isso? Está interessante isso aí? Então, escreva lá. Tanto a Abraão como seu filho Isaque e também Jacó e José, vírgula. Trabalharam para que seus descendentes fossem pessoas abençoadas por Deus. O que é trabalhar para ser abençoado por Deus? É simplesmente falar, filho, vai para a igreja. Vai para a igreja fazer o quê, mãe? Eu vou lá, eu olho para a tua cara, você está dormindo. Para ir na igreja e ser igual à senhora, eu não vou. Eu já fui na igreja, olho uns caras lá, eles ficam lá, olhando para um lado, para o outro, fazendo tudo, menos prestando atenção no que está sendo ensinado. Vou lá fazer o quê? Eu mostrei para vocês alguns slides aqui no domingo. E eu pergunto, o que é que nós estamos fazendo para que as nossas futuras gerações, se é que elas virão, sejam abençoadas por Deus? Eu não sei se você se preocupa com isso. Mas como é que nós podemos tornar essas pessoas abençoadas? Ensinando. Não é só orando, não. Aprendendo e ensinando. Se você quer ser um cristão verdadeiro, você tem que aprender e ensinar. Não é jogar panos quentes. Alguns aqui vão lastimar-se quando comparecerem perante Deus, porque vocês fizeram tudo errado. Vocês nunca abriram seu coração, seus corações para aprender, para entender, para compreender as coisas do reino, para entender que elas são uma ofensa a este mundo, mas elas são importantes, elas são úteis. O mundo odeia as coisas de Deus porque elas o atrapalham. Porque a maldade cresce. E Deus é bom, Deus é amor. Ele é verdade, Ele é luz. Ele não é trevas, Ele não é escuridão. E quem vai a Deus começa a sair da ignorância. O que nós estamos fazendo aqui, escrevendo, algumas pessoas dizem, nossa, que coisa chata. É chato porque você é burro. Porque se você estudar a história da igreja, no período dos puritanos, que as mensagens duravam 4, 5 horas, as pessoas iam anotando cada versículo que podiam, se tivessem condições. A igreja providenciava meios para as pessoas anotarem, e ainda os pregadores diziam, volte para casa e leia todas as suas anotações. E o povo lia isso em casa, falava com os filhos, e quando o marido chegava da roça, do trabalho qualquer, ainda passava para ele. Hoje nós chegamos num lugar como esse, nós não estamos nem aí. Tem gente que fala assim, ah, eu estou tão ruim que hoje eu acho que eu vou na igreja. Você vai continuar pior. Porque não é assim que se apresenta diante de Deus. Deus não dá passe em ninguém. Deus não é um mecanismo que quando você está aflito, fala assim, ah, acho que eu preciso procurar a religião. Você vai procurar sarna para se coçar. Cristianismo, você tem que entender. Houve um homem que escreveu um livro, e esse livro ainda existe, chamado Crer é Também Pensar. É impossível crer sem pensar. Aí vem alguns e falam assim, não, eu vivo no espírito. Só se for no espírito da Gerarda. Você nem entende nada. Como é que uma pessoa sabe que está vivendo no Espírito se ela não conhece a palavra de Deus? Você pensa que se comunica com Deus? Uma vez eu cheguei em Miami, encontrei um grupo de brasileiros e tinha uma senhora chamada Dona Terezinha. E ela estava com um problema, porque era um guarda de cor bem alto, uns 2 metros. O braço dele era do tamanho do meu peito quase. E ele falava, hey man. E tentando falar, e ela dizendo assim, eu morri de rir, sentei e ri, porque ela falou assim, desculpe, me não falar inglês. Aí quando eu vi a Dona Terezinha, eu falei, ô, Dona Terezinha, mas... aí o cara falou, quem é você? Ah, sou pastor dela, tá, papá. Aí a gente resolveu o assunto lá. Que o pessoal brasileiro chegou lá, começou a jogar sujeira no chão, no aeroporto, e o guarda se invocou. Com toda a razão, né? Então, mean of lying glass. Pode imaginar? É a mesma coisa que um inglês chega aqui, um americano. I don't speak Portuguese. Esse cara é louco, meu. Hã? Ou você fala ou não fala. Ou você arrisca ou não arrisca. Então, então tem gente que tenta ter uma linguagem espiritual com Deus, e Deus olha e fala, mas o que você está falando? Ok. Tá bom. Só escreva mais umas coisas agora, muda um pouquinho. Põe lá, verdade. Pula a linha e escreve verdades. Quando eu leio aqui o versículo 17, a primeira verdade que eu vejo é: Deus põe seus filhos à prova. Goste ou não, mas Deus prova a fé de seus filhos. Assim até melhor. Deus prova a fé de seus filhos. Já cansaram, né? Uma coisa que eu vejo. Deus espera que sejamos capazes. Escreva aí. Deus espera que sejamos capazes de lhe oferecer, o que mais amamos, Outra coisa que eu vejo aqui. Deus fala. Deus fala e faz promessas. Deus fala, melhor assim, ó. Deus fala, vírgula, faz promessas e espera de seus filhos obediência. Entenderam? Como é que você olha um texto desse? Eu já vi pregadores falando assim, pregando só assim, ó. Porque Abraão estava lá no altar, e agora lá, Isaac. E então, ele pegou Isaac, amarrou Isaac, e gritando, e o povo, contando uma história. E aí ele diz... Quando ele pegou o coitado, o facão, e começou a descer, e faz aquela drama, a Bíblia não diz nada disso, né? E começou a descer, quando estava aqui. Então, vocês nunca ouviram alguém pregando dessa maneira isso aí? É uma palhaçada, o duro que eu... Eu digo isso porque eu já preguei assim. Sério? Quando eu comecei, me ensinaram a pregar desse jeito. Mas, graças a Deus, eu tive mestres, bons mestres na minha vida, que falaram, se você for por esse caminho, você vai se dar mal. Então, Deus é poderoso. Na verdade, o próximo. Deus é poderoso para dar vida. a tudo que está morto. Mas não se iludam muito com isso. Marlene, eu não entendo sua cabeça. Eu posso imaginar o que você pensou. Viu, Gastão? Não se iluda muito. Hein? Vai se alegrando com seus netos, que vai chegar um agora aí. Hã? Eu vou mudar essa frase, viu? Ok. Deus, põe aí, Deus tem grande prazer em abençoar os descendentes de Jesus. Porque eu estou fazendo uma analogia de Abraão. Muito bem, nós vimos tudo isso agora. Correto? Não é bastante coisa? É ou não é? Mas acabou? Claro que não. Que chato, hein?
Maldita hora que eu vim nessa igreja, hein?
Então vamos lá. O Paulo, ele vai citar e nós vamos criar um plano de ação. Porque quando você descobre alguma coisa, eu pergunto, o que você vai fazer com aquilo que você descobriu? Você está lendo um livro, como é que você lê um livro? Você tem que ler um parágrafo e perguntar o que você leu. O que ele está dizendo? Onde ele quer me levar? Então você anota. E então, se aquilo tem uma lição, você vai ter que criar um caminho, uma filosofia de vida. Então, nós vamos observar as verdades, porque elas se baseiam nas atitudes. Não é isso? Então, fala, Paulo.
Deus prova a fé de seus filhos.
Então, que eu esteja certo de uma coisa. Dois pontos. Pode escrever. Que eu esteja certo de uma coisa. A minha fidelidade a Deus será provada. Não confunda fé nesse texto com aquele ato de querer coisas. Não é isso. A palavra no grego pistis significa fidelidade, confiança, entrega. Ok?
Deus espera que sejamos capazes de lhe oferecer o que mais amamos.
Como é que eu vou fazer isso agora? O que eu deveria escrever aí? Você não consegue oferecer nada a Deus. Sabia? Você não consegue oferecer sequer uma oferta a Deus. Sabe o que alguns fazem até? Pega o dinheiro mais surrado, aquele que não aceita em lugar nenhum, nem na farmácia da Inês. Aí, joga lá na salva da igreja. Eles que se viram, eu dei para Deus. Alguns tratam isso como esmola. Nós não somos capazes de oferecer a Deus o melhor. Só se Deus nos tocar, nós precisamos da ajuda dele. Então, escrevam lá. Segundo, que Deus me ajude a oferecer a Ele o melhor. Mas a coisa não termina aí. E que eu coopere com Ele. Vírgula. E que eu coopere com Ele, vírgula, a fim de que Ele construa coisas sólidas sobre o que eu lhe ofereci. A fim de que Ele construa coisas sólidas sobre o que eu lhe ofereci. Porque tem gente que diz assim: ó, Senhor, eu vou lá na igreja, vou dar. Já vi essas pessoas que vão em certas igrejas e ficam dando dinheiro? Já vi esse pessoal? Hã? Que o pastor fala: o pastor é um salafrário. É, quem tem 5 mil, entra ali. Quem tem 1000, entra. Já viram isso? Já participaram disso? Mas já viu. Como é que pode? Aí a pessoa pega: mas eu dei 5 mil lá e Deus não fez. O que ele vai ouvir? Foi enganado. R$1.000 a vassoura. De Piaçaba, não é? Não é isso? Que o camarada subiu lá no monte, lá, certo? E ele orou pelas vassouras, e cada uma custa R$1.000. Não, se fosse do Harry Potter, até eu comprava uma. Porque eu ia barbarizar essa cidade. Né? Eu não ia pagar pedágio, eu não ia mais nada. Eu ia passar por cima do Pico do Jaraguá, dar umas voltas lá, entortar aquelas antenas. Toma. Mas no céu, os aviões andam 800. Vamos lá.
Deus fala, faz promessas e espera de seus filhos obediência.
Ó, que eu seja obediente ao que Deus me fala. Vírgula. A fim de que eu participe de suas promessas. Porque as promessas de Deus sempre estão condicionadas a uma atitude de obediência. Tá certo?
Deus é poderoso para dar vida.
Opa, desculpa.
Deus é poderoso para dar vida a tudo que está morto. Ai.
Parabéns, jacaré.
Receba, jacaré.
Receba. Ah, que eu nunca perca a minha esperança em Deus. Que diante dele eu viva sempre com grande expectativa. Bela arrumada, hein? Tá bom. Que eu, desculpe. Que diante dele eu viva sempre em grande expectativa. Falta?
Última. Deus tem grande prazer em abençoar os descendentes de Jesus.
Olha lá. Que eu busque uma vida que dê prazer a Deus. A fim de que eu viva a fim de que eu viva uma vida abençoada por Ele, por meio de Jesus Cristo, o meu Senhor. É, pegou? Você vai ver, André. André, pegou gripe. Agora que você vai ver que é bom. Passa pro Helder. Bom, qual desses planos de ação, qual dessas frases que chamou sua atenção? Alguém poderia falar, pelo menos? Um. A Vera? Então. Fala, Vera.
Eu não anotei, mas aquele que dos últimos que fala que eu viva de forma inteira expectativa naquilo que Deus Sim. possa fazer na minha vida.
Mas por que isso chamou sua atenção?
Acredito que é porque a gente espera mesmo, né, que Deus faça algo, e a gente se coloca diante dele todos os dias, né, na parte da manhã quando a gente ora. Então que eu possa ter essa sensibilidade para ver o que Deus está fazendo.
Porque você e todos aqui podem confiar que Deus sempre há de suprir nossas necessidades. De um jeito ou de outro, se você andar na presença dele, ele sempre vai, de um modo, suprir as nossas necessidades, abrir as portas. Eu tenho certeza disso. Alguém mais? Só mais um. Marlene? Não acredito. Você viu o que aconteceu hoje? A delegação do Palmeiras no Rodoanel aí quase morreu, né? Virou um caminhão de porco lá.
Que eu seja obediente e que ao que Deus me fala, a fim de que eu participe de suas promessas. Da mesma forma que Abraão participou da promessa, porque ele tinha toda a certeza que Deus ia tomar uma...
Mas por que ele participou das promessas de Deus?
Porque ele confiava em Deus.
E o que você escreveu aí?
Que isso é obediente.
Ah, esse é o ponto. Algumas pessoas pensam que ter fé, a fé isenta a obediência.
Não,
mas a obediência é o resultado de quem tem fé. Porque fé é fidelidade e é impossível ser fiel sem ser obediente a princípios. Eu sempre falava para o teu marido quando ele ia beber lá com as mulheres lá, lembra aquelas doidas?
Não, nem lembro. E, mas...
né? Eu falava para ele, não está certo isso aí, Gastão. Então... ali em Barueri, lembra lá no cantinho ali? Tá. Então... Não, eu estava pregando na igreja pertinho, ele não sabia que eu estava lá. Bom, pessoal, valeu, gente.